DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Numerosos países em todo o mundo já começaram a levantar restrições aos voos internacionais com a África Austral.
Por exemplo, a Angola fechou as fronteiras com Moçambique, mas tem os voos que continuam para Portugal, né, onde há muito mais casos.
Cerca de 300 crianças com algum tipo de deficiência fica fora do ano académico na cidade angolana de Menongwe.
Para que estudar se os que terminaram o primeiro ciclo, que é a nona classe, são abandonados?
Gâmbia elege amanhã o próximo presidente da República. Eu, Brahim Adarama, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a atualidade desta sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Os Estados Unidos da América explicaram quinta-feira que a proibição da entrada de viajantes de apenas 8 países africanos, incluindo Moçambique, em território norte-americano, não é uma punição, mas uma recomendação, apesar da crescente preocupação com a Omicron. Até agora, só foram identificados casos de infecção por Omicron em 4 países africanos: África do Sul, Gana, Nigéria e Botsuana. As restrições com enfoque em África estão a atrair muitas críticas, já que a nova variante da Covid-19 é detectada em todo o mundo, como nos conta Nádia Issufo.
A indignação tomou conta de todos os quadrantes da sociedade moçambicana quando, na última semana, vários países europeus encerraram as suas fronteiras aos países da África Austral por causa da nova variante da Covid, a Omicron. A lógica não esteve na base dos argumentos dos indignados, mas sim acusações como colonialismo, discriminação ou racismo. O facto leva o sociólogo Elísio Macamo a questionar.
Eu tenho dificuldades em acompanhar e concordar com as interpretações que destacam mais a questão colonial, a questão, não sei, do racismo, na abordagem desses assuntos aqui. E não se preocupam em olhar para a forma como a própria democracia funciona nos países onde ela funciona. E também não estão preocupados em interpelar criticamente os seus próprios governos. Por exemplo, a Angola fechou as fronteiras com Moçambique, mas tem os voos que continuam para Portugal, onde há muito mais casos.
O académico lembra que a Europa não confia nas capacidades da África para proteger as suas próprias populações e o resto do mundo. Por exemplo, Moçambique registra baixos índices de infecções, teria razões de sobra para fechar a porta a vários países europeus à beira de uma calamidade, como a Alemanha, mas não o faz. Já a Alemanha não hesita em fazê-lo sempre que há necessidade. Os moçambicanos exigem reciprocidade de procedimentos, mas o médico e investigador da ONG Observatório Cidadãos para a Saúde, Jorge Matina, relativiza.
Não penso que o governo devia evocar um princípio de reciprocidade. Penso que para que países europeus tenham tomado a decisão que tomaram, há uma justificação plausível como tal. Primeiro porque estamos a falar de uma decisão que tem implicações económicas muito fortes e implicações essas econômicas que dizem respeito a países, neste caso europeus, e os países da África Austral.
Quando a nossa casa está a arder e não conseguimos debelar o fogo, não abrimos a porta a um potencial problema e desconhecido. Parece ser este o entendimento europeu. Elísio Macamo, que considera que a Europa às vezes pode ser vítima da sua própria cultura democrática, destaca o que considera ser o diferencial entre os países africanos e europeus.
Um elemento é simplesmente o sentido de responsabilidade, a capacidade que um sistema político tem de responsabilizar os políticos. Então, o caso que faz a diferença entre, por exemplo, o nosso país, Moçambique, e os países europeus, é que aqui na Europa os governos são responsabilizados. Eles não se podem permitir o luxo de fazer coisas contra a vontade da sociedade, contra a vontade dos eleitores.
Jorge Matin considera, apesar de tudo, que não há motivos para encerramentos.
Não há razões para fechar a fronteira, mas há razões para que as medidas tomadas de controle de mobilidade mútuas em relação à questão das exigências em relação ao Covid devem ser implacáveis. O que acontece, e há vários reportes, que Moçambique não está a introduzir essas medidas de forma, por exemplo, assim, regular e consentânea.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com. Parra, português.
E no nosso espaço do ouvinte, hoje perguntamos: considera discriminatória a suspensão de voos internacionais com a África Austral devido à nova variante de Covid-19? Recebemos a mensagem de Jaime Manuel Velinga, que diz que não há necessidade de manter esta decisão. Rosário Mtepa diz que não faz sentido continuar a restringir as viagens, porque tudo indica que também a medida vai ter peso na economia mundial, por isso é a hora de levantar estas medidas, escreve no nosso Facebook Rosário Mtepa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O terceiro Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política com assento parlamentar, começa hoje na cidade da Beira, juntando 600 membros para a eleição do novo presidente do partido. O evento vai decorrer durante 3 dias e decidir quem vai ser o próximo presidente do partido entre os 3 candidatos ao posto deixado pelo fundador do partido, David Chimango, que morreu em fevereiro deste ano. O novo presidente daquela formação política deve ser conhecido este sábado. O governo moçambicano pretende reduzir o peso dos salários da função pública dos atuais cerca de 13% do produto interno bruto para 8% nos próximos 4 anos, disse Adriano Malaine, ministro da Economia e Finanças.
Neste momento estamos a projetar provavelmente cerca de 13% do PIB e no tempo podemos caminhar para, dentro de 4 anos, estarmos entre 8% e 9% do PIB.
Adriano Malaine defendeu também que Moçambique deve proteger os sinais de recuperação que vem registando face ao surgimento da variante Omicron do vírus da Covid-19. Em Angola, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022 vai à votação final e global no dia 14 deste mês no Parlamento angolano e 2 dias depois os deputados votam a proposta de lei da cremação. O OGE 2022 estima receitas e fixa despesas de cerca de 28,9 mil milhões de euros. Domingos Simões Pereira afirmou que a situação da Guiné-Bissau é catastrófica. O líder do PAIGC, partido na oposição, diz que o país se aproxima perigosamente de um não-Estado.
Não, a situação do país é catastrófica. Eu penso que hoje não é só o PAIGC que o diz. Eu penso que hoje todos os atores políticos e sociais chegam a essa compreensão. Se ouvirmos com alguma atenção, os próprios titulares desses órgãos de soberania admitem isso. Ou seja, nós aproximamos-nos perigosamente de uma situação de não-Estado.
Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, disse que para si é irrelevante a decisão do partido, neste caso o PAIGC, de a suspender durante 5 anos.
É uma decisão que para mim é irrelevante. Aliás, a prova disso é que eu praticamente é que suspendi a minha militância no PAIGC por não me identificar com a atual direção.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, faz hoje um balanço de 3 anos de governação quando prepara para uma remodelação governamental e faltam alguns meses para as próximas eleições legislativas. O primeiro-ministro anunciou em setembro que iria fazer uma remodelação governamental, mas até agora não formalizou esta proposta, apesar de o presidente da República, Carlos Vila Nova, já ter declarado que aguardava essa indicação do governo.
DW África, Deutsche Welle.
Esta sexta-feira celebra-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dificuldades de equipamentos e recursos humanos colocam fora do ensino perto de 300 crianças especiais entre cegos e mudos fora do ano académico no presente ano letivo na cidade angolana de Monongwe. Responsáveis escolares lamentam o abandono que tem sido alvo pelo executivo. O governo reconhece as dificuldades, mas nega que alunos não vão continuar a ter a formação académica, como nos conta Adolfo Guerra.
Com apenas duas escolas de formação especial em Minong para atender toda a província do Quantcubango, as dificuldades colocam muitos alunos fora de ensino. Quem o diz é Arthur dos Santos, diretor pedagógico do Complexo Escolar de Inclusão número 65 CCM2, Mueneshikomba. Segundo dos Santos, a escola conta com apenas 6 professores especializados e um professor formado especificamente para atender 104 alunos com necessidades educativas especiais.
Trabalhar mesmo com esta área é muito difícil. Precisamos de apoio, sem transporte. Para que estudar se os que terminaram o primeiro ciclo, que é a nona classe, são abandonados?
Os pais que têm possibilidades económicas enviam seus filhos para as províncias da Huila e Benguela para dar continuidade à formação. Os outros são entregues à sua sorte, lamenta o diretor.
Desde a fundação, a gente faz as escolas missionárias, que era o Perpétuo Socorro, e a IECA, para não ter a décima classe, para eles, é preocupado.
Miguel Canhime, diretor do Gabinete Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia no Quantcubango, destaca tudo o que tem sido feito em prol das crianças.
Nós temos meninos lá na escola de formação de professor, que são do ensino especial. Por isso é que depois de uma classe nós fizemos a inclusão. Temos professores para cada área do ensino especial. A matéria tem. O PATE deu material a todos sendo de recurso nas IPs.
Os professores da escola de IECA, afeito à Igreja Evangélica Congregacional em Angola, contrariam as afirmações do responsável provincial da educação. Um deles é Luca Chata, de 64 anos, professor na especialidade há 31 anos, dos quais 13 na escola de IECA em Minongo. Chata lamenta o estado de abandono de que são alvos as escolas pelo governo da província.
Neste preciso momento só tenho 4, mas o efetivo geral mesmo dos meus alunos do ensino especial são 21. É mesmo material, máquinas, as pautas e muito mais o meio de transporte, porque esses meninos vivem muito distante. É este problema que nós temos.
Chata, ele próprio deficiente visual, é o único professor especial na escola.
Desde 2008 até aqui, eu só levo os meus alunos até a 8ª classe. Agora, como subir? O diretor aqui tentou levar os meus alunos para a escola normal. Mas quem é que vai fazer a correção da matemática? Se o governo nos ajudasse, deveríamos transferir 2 ou 3 para Lubango. E eu também estaria contente.
Da província angolana do Quantcubango para a DW, Adolfo Guerra.
DW, do centro da Europa, para si.
Neste jornal, rumamos agora para a Gâmbia. O país elege este sábado o próximo presidente, em quem deposita a esperança de que melhore as condições de vida no país e feche feridas ainda abertas pela era de Yahya Jammeh, cuja sombra paira sobre as eleições incertas. O atual chefe de Estado, Adama Barrow, e 5 candidatos competem pelos votos de pouco menos de 1 milhão de eleitores e pela tarefa de liderar durante os próximos 5 anos o país mais pequeno da África continental. A campanha eleitoral decorre num ambiente de festa, a festa da democracia. Kadi Bojang confirma que não constatou nenhum problema entre os apoiantes dos candidatos durante toda a campanha eleitoral. As pessoas estão felizes, está tudo bem e não há problemas. Estamos a desfrutar, manifestando de um lado para o outro. Os primeiros resultados deverão ser conhecidos já no próximo domingo. A Gâmbia viveu mais de 20 anos de ditadura sob o regime de Yahya Jammeh até ao final de 2016 e estas eleições representam a primeira renovação democrática do poder. Babacar Salah reconhece que o país entrou num período de liberdade em que as pessoas se podem expressar sem medo do perigo. Desde que ele, Yahya Jammeh, saiu do poder, vimos algumas mudanças. Quando esteve no poder, foi tão difícil para as pessoas se expressarem como o que está a acontecer agora nestas eleições. Se fosse no seu tempo, não seria assim. Do exílio na Guiné Equatorial, para onde partiu há 5 anos, sob pressão de uma intervenção militar oeste-africana, Yahya Jammeh nunca deixou de imiscuir-se nos assuntos e no futuro do país, onde ainda tem muitos apoiantes. Fodeca Sala é um dos eleitores que viu uma nova Gâmbia sem Yahya Jammeh. A minha vida mudou porque em 2016 ganhava menos de 15 dólares. Agora estou a ganhar mais de 150 ou até 200 dólares por mês. Basicamente, posso dizer que é lento, mas seguramente que o presidente teve um grande impacto na melhoria das nossas condições de vida. Para Adama Barrow, de 56 anos, vencedor surpreendente das presidenciais no final de 2016, derrotando Yahya Jammeh, estas eleições irão aferir a confiança nele depositada para operar a transição política no país e reconciliar os gambianos. Temos de sair e votar porque se ficarmos em casa dizendo que o presidente Adama Barrow vai ganhar, então ele não vai ganhar. Quero que todos, especialmente os jovens, saiam já às 6 da manhã e estejam na fila de espera nas mesas de voto. Quero que os jovens votem para que às 17 horas possam começar a buzinar, celebrando a nossa vitória. Hosseino Darbo, de 73 anos, é apontado como o principal concorrente de Barrow, de quem se distanciou depois de ter servido como vice-presidente e ministro do seu governo. No dia 4 de dezembro teremos uma nova Gâmbia, haverá uma nova era e uma era que funcionará para a Gâmbia, para a prosperidade, uma era que assegurará que a liberdade, o Estado de Direito, seja forte neste país. A Gâmbia, antiga colónia britânica, independente desde 1965, era já proporcionalmente um dos principais pontos de partida dos migrantes que procuravam chegar à Europa em embarcações rudimentares. Desde o início da pandemia de Covid-19, os gambianos têm ainda mais razões para querer partir, com o aumento do preço de bens de primeira necessidade, como arroz, açúcar e petróleo, cortes de água e eletricidade e falta de acesso a cuidados de saúde.
DW Notícias.
A ativista moçambicana Graça Machel disse ontem que os países da África Austral atravessam um dos momentos mais difíceis desde as suas independências, considerando que as lideranças perderam a conexão com o povo e a pobreza tende a aumentar. O Tribunal de Recurso de Saba, no sul da Líbia, restabeleceu ontem a aprovação formal da candidatura de Saif al-Islam Gaddafi, filho do antigo presidente Muammar Gaddafi, às eleições presidenciais de 24 deste mês, indicou a imprensa local. Saif al-Islam tinha apresentado ontem de manhã o recurso contra a decisão, depois de a autoridade eleitoral, a 24 de novembro, rejeitar a sua candidatura pelo não cumprimento das disposições da lei. O governo alemão anunciou um aumento das restrições para pessoas não vacinadas contra a Covid-19, impondo-lhes um confinamento parcial e negando-lhes acesso a lojas não essenciais, restaurantes, locais de cultura ou de lazer. Ainda da Alemanha, o Parlamento Federal procederá a 8 de dezembro à eleição para o cargo de chanceler do social-democrata Olaf Scholz, pondo termo aos 16 anos da Angela Merkel no poder. Merkel foi ontem homenageada aqui na Alemanha. No desporto, há um grande clássico este fim de semana na Bundesliga. Dortmund recebe em casa o Bayern de Munique, jogo com relatos aqui na DW África. Mas a jornada começa hoje com Union Berlin, RB Leipzig, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Augsburg, Bochum, Arminia Bielefeld, Colônia e também temos ainda o Mainz, Wolfsburg. Mas para já, convite lançado para o grande jogo, o Der Clássico, aqui na Alemanha, amanhã às 16h30, tempo da Alemanha, Borussia Dortmund, Bayern de Munique.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos: considera discriminatória a suspensão de voos internacionais com a África Austral devido à nova variante da Covid-19. Recebemos vários comentários. Para já, Calixto Benedito diz que não faz sentido manter esta decisão porque agora a Covid-19 está, a nova variante está em todo lado e não se sabe se de facto começou em África ou não. Também recebemos vários comentários de pessoas que estão, de facto, a contestar esta medida. Dizem que não faz sentido. Isabel Cassamá comenta que a África também deveria fechar as fronteiras com os países da União Europeia. A todos os ouvintes que participaram nesta emissão e ao longo da semana, muito obrigado a todos. Votos de um bom fim de semana e bom dia.